Havendo número regimental de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária do dia 7 de abril de 2026 da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó. Senhores vereadores, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura da ata 10/2026 da sessão ordinária do dia 31/3/2026.
Ata 10/2026 da sessão ordinária. Aos 31 dias do mês de março do ano de 2026, às 18 horas, no plenário 17 de abril da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os vereadores desta Casa Legislativa para mais uma sessão ordinária do ano de 2026. Havendo número regimental de vereadores, o senhor presidente declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Após, o senhor presidente passa a palavra à primeira secretária para que proceda à leitura da ata 09 de 2026 da sessão ordinária do dia 24 de março de 2026, que foi aprovada por unanimidade. Após, o senhor presidente chama os vereadores para fazerem uso da tribuna de seu espaço regimental de 5 minutos e informa que os vereadores Karine Rosado e Jairo Charão não se fazem presentes motivo atestado médico. Após, o senhor presidente convida as soberanas do município para fazer o convite para a oitava Expo Cipó, de 30 de abril a 3 de maio de 2026. Após, o senhor presidente convida a primeira secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta. Ofício 02 de 2026, da bancada do Progressistas, solicitando o empréstimo do plenário da Câmara de Vereadores para o dia 26 de março de 2026, para a realização de um encontro institucional. Indicação 025 de 2026, do vereador Jairo de Lima Charão, da bancada do PDT, para que o Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, realize a identificação e sinalização das ruas que ainda se encontram sem denominação ou sem placas indicativas de nome em nosso município. Indicação 026 de 2026 do vereador Jairo de Lima Charão, da bancada do PDT, para que o Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, realize a limpeza e higienização dos brinquedos da Praça Municipal, bem como efetuar os devidos reparos, especialmente nos balanços que se encontram danificados, além de colocação e reposição de areia nos locais destinados à criança. Projeto de Lei 01 de 2026, do Poder Legislativo, que altera dispositivos da Lei Municipal número 901, de 21 de março de 2018, e da outras providências. Pedido de informação 002 de 2026, da vereadora Ângela Diedrich, solicitando à administração municipal, por meio do setor de controladoria interna do município, que encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações relacionadas às atividades de fiscalização e auditoria no setor de tesouraria, conforme observância das atribuições previstas para o cargo de auditor de controle interno, especialmente no que dispõe a alínea T, qual seja, examinar e analisar os procedimentos da tesouraria, saldo de caixa, pagamentos, recebimentos, cheques, empenhos, aplicações financeiras, rendimentos, plano de contas, escrituração contábil e balancetes, bem como relatório detalhado de como são realizadas essas auditorias e cópia dos relatórios, contendo as datas das realizações das últimas auditorias no referido setor. Ofício 71 de 2026, do Gabinete do Prefeito, convidando para a abertura oficial da oitava Expo Cipó, dia 1º de maio de 2026, às 18 horas, e para demais eventos da feira, que acontecerá de 30 de abril a 3 de maio de 2026, no Parque de Exposições e Eventos Amand de Alcântara. Após, o senhor presidente convida os colegas para discutir e votar. Pedido de informação 02 de 2026, da vereadora Ângela Diedrich, solicitando à administração municipal, por meio do setor de controladoria interna do município, que encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações relacionadas às atividades de fiscalização e auditoria no setor de tesouraria, conforme observância das atribuições previstas para o cargo de auditor de controle interno, especialmente no que dispõe a alínea T, qual seja examinar e analisar os procedimentos da tesouraria, saldo de caixa, pagamentos, recebimentos, cheques, empenhos, aplicações financeiras, rendimentos, planos de contas, escrituração contábil e balancetes, bem como relatório detalhado de como são realizadas essas auditorias e cópia dos relatórios, contendo as datas das realizações das últimas auditorias no referido setor, ficando reprovado por 4 votos contra 3 votos a favor. Verificando não haver mais nada a tratar, o senhor presidente declara encerrados os trabalhos da presente sessão e convida a todos para a próxima sessão, que será no dia 7 de abril de 2026, às 18 horas. Nada mais havendo a constar, lavro a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada pelo senhor presidente e a primeira secretária da mesa. Capão do Cipó, 31 de março de 2026.
A ata da sessão está em votação. Os setores estão de acordo, permaneçam como estão. Não havendo voto em contrário, a ata 10 de 2026 foi aprovada por unanimidade. Convido os senhores vereadores para fazer uso do seu tempo de mental de 5 minutos, conforme lista de chamada. Informo que o vereador Dilcione não se faz presente. Vereadora Ângela Cristina Zuclo Diedrich, da bancada progressista, tem um mental de 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, bom retorno. Colegas desta casa, colaboradores dessa casa, os ouvintes do 87, Joacir e Aline, quem nos acompanha através da live, a todos o meu boa noite. Começo hoje, caro presidente, falando um pouquinho da nossa querida e essencial Secretaria de Saúde. Eu acredito que nós temos um quadro excelente de funcionários lá, muitas vezes já muito elogiados aqui nessa casa, mas eu acho injusto este horário nessa secretaria, o horário reduzido nessa secretaria. E vou colocar aqui por quê. Na última quinta-feira, eu não tinha me dado por conta até então, até a gente ter a necessidade. Na última quinta-feira, eu estava em Santiago e a minha filha passou mal. E eu tive que ir para o pronto-socorro. Isso era depois das 2 horas. Só daqui, colega Karine, chegaram 4 pessoas para serem atendidas depois do horário das 2 horas lá. E isso deve ser corriqueiro durante a semana inteira, né? Então, assim, ó, não sou contra o horário reduzido, não sou contra a questão de a gente fazer economia, mas a gente tem que ter um olhar carinhoso para as pessoas que necessitam da nossa saúde, da nossa secretaria, né? Coisas que podiam ser evitadas, que podiam ter um atendimento aqui, que não precisasse dessa correria. Uma era uma questão só de uma febre alta numa criança, né? Uma mãe ter que dar uma viagem, sair do serviço, dar uma viagem lá em Santiago, depender quantas pessoas naquela fila horrorosa. Não sei quantos acidentes chegam por dia lá naquele pronto-socorro, né? Não é que não estou falando mal do atendimento de Santiago. Que bom que a gente tem e que nos atendem muito bem lá. Mas tem coisas que eu acho que podiam ser feitas aqui, né? Nós temos excelentes profissionais e a gente podia... Não sou contra o... Podia ser feito um rodízio de profissionais, né? Cada dia da semana fica uma equipe. Ou cada semana fica uma equipe. Mas vamos pensar na população que precisa. Nossos colegas, servidores da Secretaria de Saúde são bem remunerados, né? Então, acho que nada melhor do que a gente devolver isso para a nossa população, num atendimento sem precisar se desloca-se coisas graves que não podem ser atendidas aqui. Mas o que dá para ser feito aqui tem que ser feito dentro do município. Nós temos uma excelente equipe, nós temos um excelente posto de saúde, né? Isso é muito chato para as pessoas que precisam. Outra questão é o atendimento domiciliar, as visitas domiciliares. Essa semana, na outra semana eu tinha falado, falei com a Ionara, foi lá. Nunca mais foram. A pessoa me ligou, me disse, desesperada, que essa semana passou o oxigênio do acamado falhando e ninguém atendeu o telefone, ninguém deu uma resposta, ninguém deu atendimento, disseram que era para trazer no posto uma pessoa que não tem mais condições de sair da cama e que ela não tem carro também. Uma mãe também pediu para eu falar que a filha passou mal na escola e não tinha um carro para ir buscar. Como assim? Só nossa bancada, agora conversando com o Thiago, conseguiu, né, com o Diego, conseguiu 3 carros do Pedro. Mas os carros que vieram das bancadas de vocês. Não vai ter um carro para ir ali na escola pegar uma criança? Aí ela estava vindo com a criança pela mão, passando mal, e aí ela disse que agradece o Anselmo que parou e socorreu ela de ambulância. Né? Todos os nossos profissionais são maravilhosos. E aí cabe dizer que uma pessoa me disse assim, que muitas coisas na saúde, não que os outros não desfazendo dos demais, mas que os motoristas são as pessoas que têm um olhar diferenciado, às vezes, para as pessoas. Né? Então, a gente fica grato de ter essa equipe também. Também gostaria de fazer um agradecimento, aproveitar, o Diego está me concedendo o tempo dele, presidente. Aproveitar e agradecer ao setor de endemias, né, que eu encaminhei aquele ofício que eu falei aqui na semana passada sobre a fossa da prefeitura. Essa semana eu tive a resposta do meu ofício e já estão providenciando. Não está tudo pronto, mas já tivemos um primeiro passo. Já foi colocado encanamento, já foi cavada a fossa, agora faltam as pedras. Então, vamos esperar que logo se concretize. Né? Então, assim, a gente pede. Que bom que a gente tem o pedido da gente atendido aqui e fica o meu reconhecimento ao setor, então, de vigilância sanitária e endemias. Tá? Gostaria também de dizer que. De fazer mais um pedido antes de terminar minhas colocações. Hoje recebi pela manhã um pedido de socorro de um motorista de transporte escolar, né? Que se eu pudesse falar nessa casa e pedir, porque ele já cansou de pedir para os vereadores da situação, ele disse que pedia para vocês, que eram do governo, que ele achava que podiam fazer alguma coisa, e vocês também não foram atendidos. Pediu para mim para ver a questão da estrada do Entre Rios, que desde o ano passado ele chove e ele fica atolado. Hoje ele ficou atolado até as 9h30 da manhã, até o trator da prefeitura ir lá tirar ele da estrada. Então, as crianças não podem perder aula por causa de um problema de estrada. Chegou uma moto niveladora nova. Nós temos cascalhadeiras no município. Então, por que que a gente não vai resolver o problema dessas estradas logo, solucionar o problema desse transporte escolar? É desde o ano passado. Eu já trouxe esse pedido o ano passado e agora torno a pedir. Vamos olhar com atenção. É transporte escolar, é escoamento de grãos. Nosso município é extremamente agrícola. Né? Da mesma forma, no Seu Jotão. Seu Jotão diz que hoje quase não conseguiram sair de lá para trabalhar. Dona Cleusa ficou atolada, praticamente. Né? Também não tem mais como sair ali do Seu Jotão. Tem as crianças da Maíler que vêm para a escola, ela vem trabalhar, e tá difícil a situação ali. Queria dizer também para a população que o meu pedido, que foi votado contra na sessão passada, não sei qual o motivo que os meus colegas têm para votar contra, quer dizer, eu acho que eu até entendo, né? Mas tudo bem, não vem ao caso. Mas, assim, se está tudo bem, já dizia o velho ditado, quem não deve não teme, né? Mas o meu pedido de informação foi protocolado junto ao setor competente, né? E eu espero tê-lo dentro do prazo que a lei diz, orienta, eu tenha o meu pedido de informação atendido, né? Me surpreende que essa semana passada eu fui buscar um outro pedido, que eu havia feito um protocolo lá, e a pessoa responsável me disse assim, mas eu não sei se eu preciso te responder, porque eu já respondi para o controle interno. Acontece que eu não sou o controle interno. Eu sou a vereadora Ângela. E o meu direito de acesso à informação está previsto numa lei federal. E não é. Se eu fiz o pedido, é porque eu quero a resposta. Para mim, dar a resposta para os meus eleitores, para a população de Capão do Cipó, que, aliás, está ficando muito curiosa e muito mais atenta ao portal da transparência. Tanto é que, com os últimos acontecimentos e com os meus pedidos aqui, tem me pedido outras coisas. E na próxima sessão eu vou estar protocolando mais pedidos de informação. E se votados contra, vai direto para o balcão da prefeitura, para os setores competentes novamente. Alguém há de responder, né? Porque a minha atribuição de vereadora é fiscalizar. A minha prerrogativa é fiscalizar. E a gente fiscaliza através da informação. Agora, se os colegas não querem fiscalizar, bom, aí já não é problema meu, né? Mas o meu papel de vereadora, que está lá na Constituição, que diz que o vereador tem o papel fundamental de fiscalizar o executivo, eu estou fazendo, né? Então, vamos aguardar e vamos ver o que acontece agora no decorrer do mês, né? Porque eu tenho 30 dias para receber 15, com uma justificativa, mais 15 dias, é o que a lei diz. Então, é isso, presidente. Volto logo mais no tempo de liderança.
Vereadora Karine Jesus Rosal Nascimento, da bancada do MDB. Temos de mentado 5 minutos.
Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, secretária Tati, funcionários dessa casa, ouvintes da 87.9, os que nos assistem pela live, meu boa noite a todos. Hoje eu quero começar agradecendo a Deus de eu ter conseguido vencer, né? E sair uma biópsia, porque a gente passou também por uma biópsia e graças a Deus que tudo bem. O meu procedimento era para ser bem mais além, eu ia ter que ficar com um dreno, mas graças a Deus que os exames comprovavam uma coisa e na hora foram outra. Então, a minha eterna gratidão às pessoas que oraram por mim, que mandaram uma mensagem, assim, é muito gratificante quando a gente passa esse período, aos meus colegas vereadores, todos aqui, mandaram, visitaram, isso é muito bom, eu disse, a gente sentia as pessoas torcendo para que a saúde da gente melhorasse, porque é uma coisa que a gente nunca imagina passar, e eu passei assim, porque eu sempre via os outros ali passando, mas não nunca comigo, né? Então, assim, é motivo de muita gratidão a Deus hoje voltar a essa casa e dar continuidade ao meu trabalho. Quero também deixar os meus sentimentos à família da dona Romilda, né, que faleceu hoje, aos guris, o Valmir, o Beto, ao Renato e todos os demais familiares, que Deus possa confortar todos eles nesse momento difícil. Como a vereadora Ângela falou aqui, eu nem estava sabendo, vereadora, dessa demanda, assim, acho que a gente tem que conversar com a Ionara, porque quando eu estava à frente da Secretaria de Saúde, que foi feito esse horário, não estava essa demanda tão grande, mas eu acho que é uma questão da gente sentar e conversar. Se a demanda está muito grande depois do expediente, é uma coisa que eu acho que esse horário também, daqui uns dias, vai voltar ao normal, e daí a secretaria. Mas se a demanda é muita, é uma questão da gestão sentar e conversar e ver a melhor forma possível. E realmente, o que a Ângela falou lá no pronto-socorro, a gente estando ali, é uma dificuldade. Graças a Deus que tem um ponto de referência, só que o município, quando eu estava ali no hospital, eu conversava, o município não paga pouco por pronto-socorro, e eu acho que eles têm muito a melhorar naquele atendimento ali. Mas uma das coisas boas que me falaram, que vão separar os atendimentos de criança lá no pronto-socorro. Isso vai ser muito bom, do clínico geral para ter um pediatra ali. Diz que logo vai estar sendo separado, então vai ser melhor para todos, né? E eu quero falar aqui sobre o mês de maio laranja. Nós temos uma excelente profissional ali no posto de saúde, que é a enfermeira Laura, que fez capacitação com a equipe. E é o mês de maio é um mês a ser trabalhado, porque é sobre o abuso das crianças, né? Eu vendo ali aquela reportagem de Santiago, daquele padrasto, né? Muito triste acontecer aquilo que aconteceu em Santiago, e a gente tem que estar atenta às nossas crianças, né? Porque, às vezes, a internet é muito boa, muito bom para algumas coisas, mas muito triste para outras. E eu acho que a Laura tem a formação dela e ela está sempre estudando e capacitando para trabalhar com as escolas aí e com os próprios pais. É uma mobilização nossa, de nós, como Câmara de Vereadores, trazer, de repente, ela para palestrar, para os pais, conversar com os diretores de escolas aí, para fazer um trabalho preventivo nas escolas, porque às vezes os pais não têm nem noção aonde os seus filhos estão entrando através da internet. Então, eu acho que nós temos uma grande profissional ali que pode estar trabalhando, assim como ela trabalhou na equipe de saúde, fazer um trabalho preventivo nas escolas e até mesmo nas comunidades, até mesmo na igreja, independente qual seja a igreja, para as pessoas levar e ter esse conhecimento. Porque depois das coisas acontecer, não adianta a gente chorar, a gente tem que trabalhar de uma forma preventiva. Meu muito obrigado, volto no meu tempo de liderança.
O vereador Diego passou o seu tempo para a vereadora Ângela, o vereador Dicione não se encontra. Vereador Ibanês Garcia dos Santos, da bancada do MDB, temos regimental de 5 minutos.
Quero aqui cumprimentar seu presidente, colegas vereadores, vereadora, nossa procuradora. Quero aqui cumprimentar a secretária de Educação, a Tati, seja bem-vinda. Os nossos servidores da Câmara, assessores, o senhor Joacir e dona Aline faz a cobertura da transmissão da live e da nossa 87.9, que vai ao ar mais tarde. Eu, certamente o meu presidente vai comentar, após as nossas falas, o convite, né, presidente, para a nossa sessão solene, que vai acontecer dia 17/4, às 18h30, presidente, isso, no CTG Gomercinho do Saraiva. Então, quero deixar aqui meu nome, dos colegas, convidar a nossa comunidade para se fazer presente e prestigiar esse evento no nosso CTG, que várias pessoas da comunidade vão ser agraciadas. Eu acho que isso é um evento importantíssimo. Cada ano, ano passado, o presidente Jairo realizou um grande evento, esse ano o presidente Tiago vai realizar, certamente vai ser um sucesso para nosso município. Eu torço muito que a gente faça isso, para reconhecer as pessoas que, de uma forma ou de outra, estão colaborando ou colaboraram com o crescimento do nosso Capão do Cipó. Eu acho que isso é muito importante para a nossa comunidade. Eu quero aqui também, me fizeram um pedido hoje, para agradecer a Secretaria de Obra da Estrada do Seu Zenésio, que está quase pronta, até o rolo está lá na propriedade. O seu Jorge Bilo me pediu para mim comentar aqui nessa casa. Ibanês, hoje, me chamou na casa dele para me dizer pessoalmente. Ibanês, essa obra, sem mentira nenhuma, deve ter 20 anos. Com essa foi a palavra do seu Jorge. 20 anos. Tentei com vários governos. A gente tem que reconhecer, Ibanês, e eu quero que tu fale isso na Câmara, que eu estou te contando para ti. Todas as pessoas iam lá, pediu o voto, ou, e a gente sempre, única coisa que pedia, colaborava, ajudava o município, mas a recém agora está saindo estrada. Eu queria que essas pessoas que estão fazendo hoje vão lá no dia de chuva, no inverno, porque quando marca a data de carregar o gado, pode estar chovendo, o gado tem que ir para a mangueira e o gado tem que ser carregado. Então, como diz ele, Ibanês, às vezes o retorno não é na hora, mas ele, durante o ano, quem produz, quem vende, deixa um ICM grande para o município. E eu não estou falando por mim, eu estou falando por várias propriedades que precisam atenção de tu olhar para o produtor. Agora, eu acho que isso gratifica a pessoa, gratifica o prefeito, que tem que olhar para o produtor rural do Capão do Cipó, tem que fazer as coisas. Não adianta fazer a estrada principal. Às vezes, se não chegar à propriedade, o cara tem dificuldade de tirar a sua produção. Eu acho que precisa uma máquina, presidente Thiago. Nós tínhamos que botar uma patrola na Secretaria da Agricultura, como outros colegas já comentaram aqui, para atender o nosso produtor rural. O ICM vem da produção. Nós temos um município totalmente agrícola. Nós temos que dar uma atenção para o produtor. Talvez um dia a gente consiga colocar uma máquina, uma moto niveladora na Secretaria da Agricultura do nosso município. Eu torço muito que isso aconteça, que vai desafogar um pouco as obras. Eu espero que o prefeito Adair pense com carinho em destinar uma máquina niveladora e um funcionário para fazer entrada de produtores, cascalhar, dar uma atenção para o produtor. Eu vendo aqui, colega Ângela, eu não vou tirar a tua razão e concordo contigo, com a ex-secretária que se encontra aqui, Karine, que passou por lá, tem uma experiência vasta na área da saúde. Esse problema é de nós ter, nem que seja um plantão, nós temos que resolver esse problema. Eu comentava no passado muito longo, Ângela, a respeito disso, que era impossível a saúde não funcionar no fim de semana ou nos feriados, porque a doença não avisa o horário, ela não marca a hora que tu precisa. Então, eu acho que nós temos que resolver esse problema. Mas vamos sentar com o prefeito, vamos sentar com a Ionara e vamos resolver. Tá bom? Presidente Walter, tempo de liderança, muito obrigado.
Vereador Jair de Lima Charão, da bancada do PDT, tem um regimental de 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, secretário de Educação, que nos honra com a sua presença, funcionários da casa, e especial 87.9, o pessoal da live que nos escuta. Mais uma perda no nosso município, né, dona Romilda, a gente até não tem palavras para falar da pessoa querida que ela era, participativa da comunidade, né, tempo do Clube Aliança, que o seu Bento foi presidente, sempre indo na igreja, enfim, uma pessoa tradicional, católica, e vai deixar muita saudade no meio da comunidade, dos familiares, nem se fala, né? Então, deixo aqui meus sentimentos à família dos Bender. E também, semana passada, a perca de diversas pessoas da localidade de Caruvi, né? O esposo da professora Marilene Bonfírio, o seu Neno, 93 anos de idade, o seu Bromildo, né? E o Cristiano, um jovem. Então, eu quero deixar esses meus sentimentos a todos esses familiares pela perda que a semana passada não me fiz presente na sessão, desses entes queridos. A gente sabe que eles estão junto de Deus, mas ninguém quer perder ninguém. Ninguém quer perder ninguém. A gente sabe disso aí, quanto é triste a separação. Também eu apresentei semana passada, deixei aqui na casa para apresentar a semana passada, a indicação da limpeza dos brinquedinhos para dar às crianças na praça. Os brinquedos estão muito sujos, precisam a limpeza, higienização e reposição de areia, tanto na pracinha de brinquedos como no, na quadra de areia da praça ali de vôlei. Também as placas, é de suma importância as placas nas ruas da nossa cidade. Tem diversas ruas que foram identificadas, umas até eu coloquei o nome nessas ruas, e até hoje não foram colocadas as placas. Eu peço encarecidamente que o setor de trânsito da prefeitura reveja essa possibilidade o mais quanto mais breve possível, porque colocar uma placa é um custo irrisório para a prefeitura, e ficaria bonito tanto para as ruas como para o nosso município. Sinal da RBS, tem muita gente que precisa da RBS, que assiste a TV através da RBS, e me cobraram. Então, eu peço aqui se tem como a prefeitura auxiliar nessa situação, que consiga, então, uma ligação, uma intermediação, para que volte o sinal da RBS, que já faz mais de 40 dias que não tem o sinal da RBS em nosso município Capão do Cipó. E dizer para vocês, desde ontem eu fui transferido para a saúde. Eu fui transferido no meu governo para a saúde. Bom, mas foi num consenso, né, pessoal? Estou achando que... É assim, ó, eu estava, você sabe, eu acho que há 13, 14 anos trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente, e eu não tinha um aproveitamento na Secretaria do Meio Ambiente. O telefone tocava pouco. Ali na Secretaria da Saúde, eu estou aprendendo na recepção. Os telefones não param de tocar. Ontem e hoje é direto os telefones tocando. Eu digo assim para a professora Ângela, assim, ó, os telefones, todas as ligações que, que chegam são atendidos até o horário que a gente está lá. Depois eu não posso dizer nada sobre isso que a senhora comentou. Eu não falo nada se foi fora do expediente. Agora, durante o expediente, foram atendidos. De segunda e terça, de ontem para cá, isso eu tenho certeza, né? Mas vendo o atendimento e o povo que passa pela saúde e não deixando nenhuma pessoa sem atendimento, eu digo que a nossa saúde, nós que estávamos apenas aqui apreciando, observando, é 100. A nossa saúde é 100. E eu digo, digo mais, temos que se ajudar, sim. Acredito que em 11, 12 dias por aí retorne o tempo integral, que é o previsto pelo nosso prefeito de voltar o turno normal, e a saúde vai retornar ao turno normal. Muito obrigado, eu vou à palavra à mesa.
Vereador Natan Chagasoki, bancada PDT, tangimental de 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público que nos ouvirá logo mais na Cipuense FM, secretária Tati, nossos assessores. Começo hoje aqui um pouco diferente do que eu vinha falando nas últimas sessões. Começo hoje aqui cobrando, né? Eu acho que a nossa função é essa. Tenho recebido diversas ligações, pedidos de visitas e também tenho analisado o quanto está se tornando precária a nossa iluminação pública. Fui até o prefeito, liguei para ele, me passou que pediu as demandas, encaminhei algumas coisas a ele, me comentou que o nosso eletricista logo está de volta, mas conversando com o pessoal, fiquei sabendo que ele voltará só em maio. Então, precisamos que o nosso prefeito tome uma medida cabível e que organize essas questões. No interior, lá no Caruvi, tem demandas para serem vistas no assentamento, dentro da cidade. A nossa avenida está começando a ficar escura. Iluminação pública é o básico que a gente precisa. Então, peço encarecidamente que sejam vistas. Iluminação já vem pedindo há 15, 20 dias atrás. Também gostaria de fazer um comentário quanto tá bonito a plantação que o pessoal do meio ambiente, que está ajudando o meio ambiente, está fazendo nosso trevo. Espero que mantenham para depois da feira também, para que o município siga bonito. E peço que dali tomem para frente, pintem as ruas, organizem onde tem que organizar. O pessoal já tem pedido bastante, cobram muito. E agora temos datas festivas, própria sessão solene, logo mais a Expo Cipó. E a gente precisa do básico bem feito. Então, agradecer a quem está envolvido já fazendo isso. Também gostaria de tocar no assunto de que precisamos organizar o nosso parque. A feira está aí, a gente tem visto, eu tenho visto o povo se mexendo o quanto pode, mas tem muita coisa para fazer. Precisamos que seja visto e precisamos agilizar isso o quanto antes. Quanto mais tempo demorar, pior fica. Então, que sejam tomadas essas pequenas atitudes aí. Também hoje, de tarde, recebi uma ligação. Eu sei que o momento não é de falar em estrada por conta da chuvarada dessa última noite, mas assim que possível, que seja olhado por essa estrada do Passo da Areia. O pessoal comentou e me cobrou bastante. Não posso falar porque eu não fui ver, mas segundo informações que eu tive pelo telefone, peço encarecidamente ao secretário de Obras e a todos os responsáveis ou o coordenador que vá até lá assim que possível e bote uma patrola, porque pelo o que eu recebi, a situação ali está se tornando delicada. Então, tem uma safra, tem caminhões, tem ônibus escolares, e que faça isso para nós, por favor. Diante das palavras sobre a Secretaria da Saúde, eu tenho analisado nos últimos dias, em algumas viagens que eu fiz a Santiago, em idas e voltas, o fluxo constante de veículos da saúde. Eu acredito que voltando o turno normal, reduza um pouco também, reduza gastos, Só em uma viagem cruzei por 3 carros vindo de Santiago e eu acho que isso é gasto, então talvez a gente olhe agora, volte esse turno o quanto antes, para que esse fluxo de motoristas, fluxos de carros e tudo mais sejam vistos e que pessoas sejam atendidas aqui o quanto antes. Nesse primeiro momento seria isso e volto no meu tempo de liderança.
Vereador Sérgio Silveira Nunes, da bancada do PDT. Temos de mental de 5 minutos.
Nossa saudação aos colegas vereadores, público presente, aos ouvintes aí da Cipoense. Muito boa chuva, vai atrapalhar um pouco na colheita, mas era de muito benefício aí para os produtores. E antes, já dando um recadinho da Secretaria da Agricultura, que vai iniciar o plantio de aveia. Né? Quem necessitar desse serviço, dê uma passada ali, liga, se inscreva, que os serviços vão iniciar. Mês de abril, comemorar 26 anos de Capão do Cipó. Esse é o tema desta noite para os nossos ouvintes. Precisamos de uma certa reflexão neste momento. É hora de nós liderar um projeto aí de mãos dadas, unidos rumo ao futuro, rumo ao progresso. Buraco de estrada faz 26 anos que tem, ônibus faz 26 anos que atola. Tá? Daqui a pouco eu volto no tempo de liderança e coloco alguma colocação. O que é importante para nós hoje, Capão do Cipó com 26 anos, colegas, talvez se nós tivéssemos trocado tanta denúncia, às vezes, tantos pedidos. Veja bem, de janeiro até agora, mais de 20 denúncias. 20 denúncias temos lá no Executivo Municipal. Então, em muitas vezes, você tem que parar para uma reflexão e esse momento chegou. Tá? 3 meses, 20 denúncias. Tá? Se nós trocar as denúncias, esses pedidos, esses buracos de estrada, para nós liderar um novo projeto para esse município. E sabe qual é? O município está crescendo, se desenvolvendo. Quantas residências, quantas casas constrói nesse município? Dê uma verificada por aí, nós vamos ver loguinho. Tá? E até hoje, se você avaliar, não tem onde nós comprar um vidro de 10 centímetros para colocar numa construção. Então nós temos que mudar o rumo. E nesse mês que comemoramos 26 anos, partir para um novo caminho. Tá? Apoiar o comércio local, temos que apoiar. É o primeiro passo, se criar um projeto para apoiar o comércio do Capão do Cipó. Não tenho dúvida disso. Mas abrir oportunidade para novos investidores investir no município. Temos 30, 40, 50 construção hoje. Se você precisar de 10 centímetros de vidro, não tem onde comprar. E nós aqui tratando do buraco da estrada que temos 26 anos. O mesmo buraco. Tá? Temos o comércio que emprega, faz o que pode, cria oportunidade de emprego, mas temos que abrir oportunidade para novos investidores. Capital da soja, capital da produção. Tem empresas aqui que vendem peças, vendem parafuso, vendem correias, mas falta muito. Um produtor, para comprar um parafuso que custa R$2,00, tem que se deslocar a Santiago, fazer 50 quilômetros. 60. Para comprar uma correia, para comprar certas coisas, tem que se deslocar longe. O comércio faz o que pode, mas nós temos que ampliar, criar oportunidade para investidores chegar em Capão do Cipó. Mas antes, porém, fortalecer o comércio local, que até hoje mantém esse município. Tá? Então, essas colocações, esse mês que nós temos que tirar para essa reflexão. Reflexão que é importante, que o ouvinte está aí nos acompanhando e quer a política de resultado. Eu falava, quando cheguei nessa casa, a política com P maiúsculo. A política pública para desenvolver o município. Para criar a geração de emprego e renda. Tá? Então, eu gostaria de convidar os colegas nesse mês para nós virar a página e fazer desse Capão do Cipó uma nova história. Uma história de geração de emprego, de oportunidade de compra para as pessoas que aqui residem e que aqui vivem, seja em todas as áreas, Eu citei a construção civil, porque você pode sair daqui e acompanhar e fazer a conta. Tem mais de 30, 40 casas em construção. Hoje não tem onde comprar 10 centímetros de vidro para colocar numa residência. Tá? Então são esses temas que nós temos que chegar aqui e tratar. O povo espera resultado. Tá? E aí nós viemos para o comércio de mercado, de tudo que for preciso. Apoiar os daqui, mas abrir a oportunidade, sentar junto e discutir um projeto para desenvolver Capão do Cipó. Um projeto para o futuro, para o crescimento e para desenvolver o interior, a cidade, e criar oportunidade de compras para a nossa população.
Passo a palavra ao vice-presidente Sérgio Nunes para fazer uso da tribuna.
Assumo os trabalhos da mesa e passo a palavra ao presidente Tiago pelo seu tempo regimentado de 5 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, munícipes que se fazem presente, nossa secretária da Educação Tati, nossos funcionários, ouvintes da Cipoense, que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite a todos. Primeiramente, não podia deixar de falar da perda da dona Romilda, família tradicional do Capão Cipó, que veio para esse município contribuir desde a sua chegada. Então, sentimentos à família Bender, uma família que tanto contribuiu e contribui para o nosso município. Também não teria como não deixar de agradecer essa chuva que caiu no nosso município, mais de 100 milímetros, tá? Sem nenhum transtorno, que é importante, tinha previsão de temporal, graças a Deus nós não fomos atingindo nada, só chuva, e estava precisando. As águas estavam com o verão praticamente seco, então, graças a Deus, veio uma chuva boa aí para mais, pelo menos amenizar a questão da água no nosso município. Também não poderia deixar de convidar a nossa comunidade para a nossa sessão solene, dizer que a nossa sessão na semana que vem vai ser na sexta-feira, não teremos sessão na terça. No dia vai ser no CDG, o dia do aniversário do nosso município, às 18 horas e 30 minutos. Então, a comunidade está toda convidada para comparecer na nossa sessão solene. Só a questão da Ângela, só na última quinta-feira nós tínhamos o horário, né? Isso é até o meio-dia, então não era até as 2. Então, o expediente da prefeitura encerrou às 12 horas de toda a repartição. Então, mas eu acho que eu tive esse dia consultando, a demanda a partir das 11 horas da manhã é praticamente zero. Então, isso está sendo uma questão de economia e eu acho que está tendo resultado. E a questão de carros também, eu acho que se tiver 20 carros, tem uns 20 carros na estrada, infelizmente, mas é que nós temos um problema oncológico grande no município aí, mas é assim que, infelizmente, é um dado que também nos preocupa, mas que dá uma despesa grande também ao nosso município. Também eu tenho pedido, Jairo, da antena RBS, também faz dias que está, eu já tinha entrado em contato com órgãos ali da prefeitura e tinha esquecido de falar nessa tribuna. Mas eu já tinha pedido lá para entrar em contato para se resolver o problema. Tem muita gente que escuta a RBS e acompanha as nossas notícias locais. E a questão de estrada, pessoal, é o seguinte, eu tenho uma opinião formada, eu acho que, já falei na última sessão, que em março tem que zerar o patrulhamento das estradas. Tanto é que nós temos dia 20 em Serra Safra e nós estamos na estrada ainda e tem estrada sem fazer. Então, isso não muda a minha ideia. Inclusive, as patroas às vezes atrapalham o fluxo de caminhão. Então, eu acho que a safra começou dia 20 de março. Para quem acompanha, dia 20 de março começou nossa colheita. E dia 20 de abril vai terminar. Então, hoje, colega Natan, dia 7, está pedindo estrada. Então, quer dizer que alguma coisa no nosso calendário não está correta. Pessoal, é o seguinte, o produtor rural quer duas épocas de estrada boa. O resto a gente vai levando. Pessoal, antes da colheita de soja, antes da colheita de trigo. Se nós patrolar a estrada, isso são 2 meses, em março e outubro, de 20 de setembro, passa na Farroupilha a 20 de outubro, encerra a questão. É só isso que os produtores querem. É só isso. Nada mais. Tá? E daí no intervalo, você vai fazendo as entradas, estradas menores. Esse é o meu pensamento e o meu pedido como vereador. Tá? Os produtores, é somente isso. Pessoal, assim, Santiago faz isso. O que é bom tem que ser copiado. Antes da safra de soja, antes da safra de trigo. Ponto. É só isso. No inverno a gente vai de qualquer jeito. Tá bom? Era isso. Uma boa semana a todos e todos convidados para a próxima sessão lá no CTG Municipal Saraiva.
Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Thiago Rosado.
Assumo os trabalhos e vamos aos líderes. Jair de Lima Charão, líder de bancada, PDT, 2 minutos. Não fará uso. Vereador Natan Chagas Occhi, líder de partido PDT, tempo de 2 minutos.
Volto a essa tribuna e quero deixar bem claro que eu não gosto de discussão e não estou aqui para isso, mas eu quero que nosso colega líder de governo veja a nossa realidade e bote o pé no chão. A gente parece bobo vindo aqui e cobrar o que a gente pede para a gente, o que a gente pode cobrar. Mas aí somos taxados como, sei lá, qualquer coisa. Então eu peço que, encarecidamente, o que eu falo aqui não é contra ninguém, não é contra o governo, não é contra pessoas. É o que a gente vive no dia a dia, é o que as pessoas vivem no dia a dia. Eu não gosto de ter discussão, tenho pavor de discussão. Mas é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para brigar com ninguém, ou falar do fulano, ou falar do ciclano. É a realidade que a gente vive hoje em dia, cara. É a realidade que a gente tem no nosso município. Todos convidados para a nossa sessão solene, na próxima sexta-feira, 17 de abril, CTG. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus.
Vereadora Ângela Zucolotto Diedrich, líder do Partido Progressista. Tempo de 2 minutos.
Gostaria também de estender a minha solidariedade, os meus sentimentos à família da dona Romilda. Já estive lá um pouquinho, dando um abraço na família, seu Volmir, o Renato, né, as meninas lá, as netas, os netos, enfim, o Beto. Quando vinha para a Câmara, estava lembrando, né, uma das famílias pioneiras que começaram a ajudar a desbravar esse município, né, com a produção de soja, enfim. Então, dos mesmos meus lados, como eu digo, né, amiga de infância da minha avó, então a gente vai perdendo essas pessoas e parece que com ela já vai morrendo um pouco da história da gente também, né, infelizmente. Mas, então, a gente se solidariza com a família e espera que a vida continue, com saudade, mas sem tristeza, enfim. Serginho, colega vereador, gostaria de te dizer assim, ó, tu disseste que faz 26 anos que existem os mesmos buracos. E eu acredito que quase 26 anos, ou pelo menos uns 20, existem denúncias também. E nunca são resolvidas também. E se existem mais de 20 denúncias em menos de 3 meses... é porque alguma coisa de errado, alguém está enxergando alguma coisa que a gente não está, ou que a gente está deixando de fiscalizar. Não é possível que as pessoas vão tirar, sei lá, inventar a denúncia para fazer. Não acredito. Acho que não, né? E já estás virando filósofo quase, colega, pedindo para a gente virar a página. Mas não dá para virar a página quando os problemas estão vindo. Demandando cada dia, cada semana a gente tem uma notícia diferente, né? publicada pela própria administração. Então, como é que a gente não vai correr atrás para saber o que está acontecendo, né? Então, uma boa semana a todos e até a nossa sessão solene, para a qual todos estão convidados a participar.
Vereadora Karine Jesus Rosado Nascimento, líder do partido MDB, tempo de 2 minutos.
Voltando a essa tribuna, também quero convidar todos os munícipes, né, reforçar o que o presidente e os demais colegas falaram sobre a nossa sessão solene, né? Eu acho que vai ser um ato muito bonito ali, que nossos munícipes venham participar conosco, porque quem merece ser é Capão do Cipó. Os 26 anos tem que ser comemorado, né? E nada mais justo que fazer essas homenagens por pessoas que muito fizeram e fazem por Capão do Cipó, né? Então, estão todos convidados. Quero também parabenizar a administração, Tati, no teu nome, como a educação, que eu sei que não foi possível dar o chocolate na escola por causa da legislação, né, federal, que não pode ser, que tu teve à frente ali, juntamente com o prefeito, porque tem crianças que realmente não têm condição. E que aquelas crianças que não ganharam vai ir pelos grupos do CRAS, né, os chocolates. Então, eu acho que a administração está de parabéns nesse sentido. Porque aqueles que têm, não faz diferença ganhar uma caixa de chocolate. Agora, as crianças que realmente não têm, os pais não têm condição, faz uma grande diferença. E eu acho que uma das saídas, como o Serginho falou aqui, vai ser quando sair o distrito industrial no município, para que as empresas venham, e daí vai ser muito mais desenvolvido. O momento que tiver o distrito industrial ali, vai ser empresas vindo, e eu acho que só tem o município ganhar o momento que saiu o distrito industrial. Uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima sessão.
Vereador Ibanês Garcia dos Santos, líder de bancada MDB, tempo de 2 minutos.
Voltando essa tribuna, quero aqui, presidente, deixar meus sentimentos à família da dona Romilda, em nome do seu Renato, do seu Valmir, do Betinho. Eu tenho muita estima ao Renato, é um grande amigo, companheiro, foi ex-secretário da Saúde, foi candidata a vice-prefeito no nosso município. Então, uma família tradicional desse município. Quero deixar aqui meus sentimentos a todo ele por essa perda de uma mãe, é muito difícil. Então, quero deixar aqui registrado, presidente. E quero aqui, vendo meus colegas, quando me pronunciei a respeito da saúde, e o Thiago foi feliz quando o presidente disse aqui, quando a gente não tem ideia de fazer, se copia. E eu acho que nós podemos copiar. Tem municípios aí com 50 mil habitantes que tem horário reduzido de 2 horas. Eu não sou contra, eu sou a favor do prefeito Adair, desse horário, mas tem órgãos dos municípios que funcionam normal, uma saúde. Eu acho que a saúde tem que ter um horário normal. Não tem como tu ter um horário para a área da saúde, um horário reduzido. Tu não tem como funcionar uma Secretaria de Obra com horário reduzido. Uma educação com horário reduzido. Quando fizeram o concurso, era 8 horas, gente, eu não sei. Agora, o centro administrativo, eu acho que tem todas as condições de ter um horário reduzido. Porque a saúde do Capão Cipó, como meus colegas falaram, eu concordo com vocês, para mim é a melhor saúde que tem no Estado. O que faz no Capão Cipó não se faz em lugar nenhum do Estado. A Karine, que está sentada ali, sabe disso que estou dizendo. O atendimento do Capão do Cipó na saúde é o melhor que tem na região. Tu sabe que entra na fila hoje particular, pagando, tu não consegue o médico para cima da hora. Meu presidente, era isso essa noite. Muito obrigado. Eu vou falar para a mesa.
Vereador Sérgio Silveira Nunes, líder do governo, tempo de 3 minutos.
Bem tranquilo, vereadores. Questão dos buracos, nós temos que pedir mesmo. Tem que pedir, tem que reivindicar, uma reivindicação de cada vereador. Eu apenas, né, citei que nós temos que também com esses pedidos aí, se unir, nos dar as mãos aí para nós crescer, né, no ponto positivo, tá? É a questão aí da ligação que foi feito para a saúde. Poderia também ter ligado para a educação, tem carros ali, certamente em atender, tá? Mas ninguém vai deixar de atender nada, tem plantão 24 horas lá, né? E vamos sempre atender, não vai ficar ninguém sem atendimento. Não precisa ligar só para a saúde, a prefeitura é a única para ligar para qualquer órgão, até para o gabinete do prefeito. Se ligar, ele vai mandar um carro lá e vai pegar a criança, sem problema. Tá? A prefeitura é uma só. Também a questão aí das estradas, eu quero dizer que o secretário tem acompanhado, o coordenador tem acompanhado, o presidente Thiago, esse trabalho, e o prefeito em 30 dias monitorou 11 vezes a estrada. Tá? A questão do empedramento no Entre Rios já está no cronograma da Secretaria de Obras, inclusive até a pedreira ele já arrumou, falta apenas legalizar, porque se não legalizar, se nós ir lá tirar pedra, entra o caminhão, a denúncia chega antes. Tá? Só por isso que não foi. Tá bom? Mas vai ser concluído assim que o tempo permitir. A estrada também aqui que o vereador Natan colocou ali também, o secretário vai dar uma olhada, Natan, e vamos procurar resolver. Né? Choveu ontem, agora vai limpar o tempo, vamos continuar. Convidando a todos aí para a sessão solene lá, nossa comunidade, e também dizer aos ouvintes e a vocês que estão aí que precisamos de muita paz, muito diálogo, muito entendimento, nós vamos chegar lá, mas temos que lutar junto, presidente. Né? Eu sei que os anseios muitas vezes aí de vocês para fazer as coisas, mas vamos fazendo. Vamos tentar. A vereadora Karine também falou no Distrito Industrial. Eu quero lhe passar que esse aí é um compromisso da UDP. Não foi promessa. É um compromisso que vai virar realidade. Pode ficar tranquilo. E me cobre no final do mandato. Isso aí vai sair do papel. Tá? Não foi apenas promessa, mas um compromisso com a comunidade. E aí o município vai crescer. Tá bem? Então fiquem tranquilos aí, que aos poucos nós vamos fazendo aquilo que for possível. Tá? Então, a comunidade que ganha, o povo que ganha, e deixo aqui um abraço a todos, uma boa colheita e muita paz nesse momento aí, no mês de aniversário do município.
Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta.
Expediente. Ofício 01 de 2026 da Coordenação da Cavalgada da Chama Municipal, solicitando apoio financeiro para auxiliar nos custos da busca da Chama Crioula Regional e Municipal de 2026. Projeto de Lei 001 de 2026 do Poder Legislativo, que altera dispositivos da Lei Municipal número 901 de 21 de março de 2018 e da outras providências.
Verificando não haver mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para a nossa próxima sessão, que será solene no dia 17 de abril de 2026, às 18h30, no CTG Gumercindo Saraiva. Vão todos com Deus.